Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o doutor em História pela Universidade de Paris, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, a UF, ex-vice-presidente do CNPq e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED, Manuel Domingos Neto. Manuel Domingos Neto, bom dia.
Bom dia, Anderson. É um prazer conversar com você e falar para os seus ouvintes, ouvintes do Faixa Livre.
Manuel, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Manuel, nós temos conversado com uma série de pessoas aqui nos últimos meses a respeito desse caráter genocida, autoritário e entreguista do governo do senhor Jair Bolsonaro, e as análises não fogem muito do padrão. A grande questão, Manuel, é que todos nós sabíamos, desde antes das eleições de 2018, que o ex-capitão seria uma tragédia absoluta no Palácio do Planalto, e cansamos de alertar aqui no programa. Mas eu faço questão de ouvir a sua análise para essa gestão do Bolsonaro, Manuel. Qual é a impressão que o senhor tem do presidente depois de mais de 530 mil mortes provocadas, em grande parte, pelo seu negacionismo à pandemia, agora todos esses escândalos de corrupção? Estava no pacote isso, Manuel?
Anderson, a figura do Bolsonaro é bastante conhecida, particularmente de seus grandes apoiadores, que foram os militares, né, os entusiastas da campanha de Bolsonaro, os que estiveram à frente da articulação de sua candidatura e à frente da articulação do seu governo. Ainda hoje, eu não diria que é um governo militar, mas porque isso aí. É uma outra conceituação. Eu diria que é um governo de militares ou, no mínimo, com militares. E a sua incapacidade para o trabalho, o seu padrão moral, a sua irresponsabilidade, a sua boca livre, as suas falcatruas eram bastante conhecidas. De sorte que nós não poderíamos esperar grande coisa. A agravante de tudo foi a pandemia. Quer dizer, um governo irresponsável, um governo comprometido com a potência hegemônica, um governo nitidamente vendilhão, vendedor do patrimônio nacional, assumiu para implantar, para vender. Para reduzir o Estado, para vender o que tínhamos, para entregar a Amazônia. Olha, isso tudo estava escrito, estava tudo escrito. O que não estava escrito era essa pandemia. E foi essa pandemia que revelou de forma mais atroz, que revelou assim de uma forma chocante, né? O padrão do governo Bolsonaro, com gravíssima responsabilidade sobre seus apoiadores fardados, né? Acho que o vexame é inegável. As Forças Armadas hoje, envolvidas com investigações, militares da ativa e da reserva, sendo objeto de investigação policial, né? Nunca, talvez, as Forças Armadas brasileiras tenham passado por uma situação tão vexaminosa, né? Mas reafirmo, eles conheciam mais do que ninguém a figura de Bolsonaro e o que ele seria capaz, e do que ele seria capaz, sabe?
Dentre as facetas desse governo, Manuel, a que mais salta aos olhos ultimamente é essa ala militar que domina mais de 6 mil cargos no executivo, entre membros da ativa e da reserva. Essa turma não perde uma oportunidade para defender o ex-capitão, só que agora eles têm sido colocados em xeque com essas denúncias de corrupção no Ministério da Saúde. A reação desse pessoal das Forças Armadas tem sido no sentido de tentar desestabilizar e atacar as instituições. Como fizeram o ministro da Defesa, General Braga Neto, e os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, ao invés de investigarem os malfeitos supostamente cometidos pelos oficiais que ocupam cargos na pasta, a começar pelo próprio ex-ministro da Saúde, o General Eduardo Pazuello. Você esperava esse tipo de postura dos militares, Manuel, essa defesa dos seus pares a qualquer custo?
Anderson, eu nunca uso a expressão ala militar. Isso pressupõe um tipo de organização interna do governo que não parece real. Os militares ocupam os postos centrais. Os principais ministérios, ministérios decisivos, estão nas mãos dos militares. Então, falar em ala militar do governo é como se fosse uma segmentação que não corresponde à verdade, até porque os militares presentes no governo, eles estão atuando em conjunto, em combinação com os evangélicos, com os olavistas, aceitaram todas as agressões dos olavistas, atuam com os filhos do Bolsonaro. O que eu me pergunto é se essa participação dos militares no governo não está causando dissensões internas. Porque, veja bem, a política é o âmbito do contraditório, é o âmbito da disputa. À medida em que a Força Armada, unida doutrinariamente, entra na política, aí me parece que eles entram no campo da disputa. E a disputa é não apenas disputa por ideias, disputas programáticas. Eu não vejo configuração de disputas programáticas dentro do governo. Mas eu vejo de disputas por posição, por vantagens, por privilégios, por cargos. E nisso os militares vão se confundindo. Eles estão presentes em organismos essenciais da administração do Estado. Não menciono apenas o Ministério da Defesa. Veja bem, esse ministério ele tem função eminentemente política. O Ministério da Defesa é um ministério político, não é um ministério que integre o sistema de forças, o sistema das forças armadas, o sistema corporativo em si. Ele deve se sobrepor às corporações. No entanto, está lá um general que era chefe da Casa Civil, o general Braga Neto. Um general que foi o interventor do Rio de Janeiro e que, portanto, conhece na intimidade tudo que o presidente fez no verão passado, sabe? E se você olhar para aquelas áreas que eu conheço melhor devido à minha atuação no campo da ciência e da tecnologia, nós vamos verificar que tanto o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério Estratégico fundamental para o Brasil, é hoje dominado por coronéis, as verbas, o apoio à ciência e tecnologia e toda a estrutura administrativa se desfazendo, como o Ministério da Defesa. São ministérios essenciais. E está entregue aos militares. O ministro da Educação é um evangélico, e quem manda no ministério? Quem manda no ministério? Quem está nos cargos essenciais, quem está definindo tudo? E assim vai para todas as áreas, para todos os domínios da política pública. Sabe? Então, eu não consigo raciocinar muito com ala militar, mas raciocino com militares efetivamente dando as cartas no governo. Imagine se esses militares de repente resolvessem desembarcar do governo. Se acabaria o governo. Não haveria mais respaldo moral e possibilidades de administrar o Estado Nacional Brasileiro.
Eu falei há pouco sobre um militar que tem sido peça-chave no governo do Jair Bolsonaro e um dos mais ferrenhos aliados, que é o ministro da Defesa Braga Neto. Ele já havia sido ministro-chefe da Casa Civil e vive proferindo ameaças contra Deus e o mundo. Esse senhor é alvo de críticas dos próprios militares e também de parlamentares, e já foi apelidado de provocador-chefe da República. Agora, ele foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara para explicar a nota ameaçadora que escreveu recentemente, atacando o senador Omar Aziz. Como é que você observa a função do Braga Neto dentro do governo, Manuel?
O general Braga Neto é um general que ocupa, sempre ocupou, posição essencial desde a campanha, como eu já me referi. Né? Ele foi interventor no Rio de Janeiro. Essa intervenção no Rio de Janeiro, considero eu, foi uma pavimentação da campanha do Bolsonaro. Porque no curso de uma campanha presidencial, obviamente que o Rio de Janeiro revelaria muitas coisas. E quem estava no controle da segurança do Rio de Janeiro era o general Braga Neto. Agora, eu sempre analiso essa grande e trágica aventura castrense na política pelo seu aspecto mais geral, que é o aspecto geopolítico. Acho que a decisão dos militares tem alguma coisa de decisão geopolítica. Como nós sabemos, o mundo está em processo de mudança de hegemonia. Os Estados Unidos estão em confronto. Eles tentaram a unipolaridade, não conseguiram, e estão em confronto com uma potência, uma outra potência em ascensão. De certa forma, tudo que ocorre no mundo é afetado por essa disputa. Quando ocorre mudança de hegemonia mundial, faz parte da história ocorrer conflitos, inclusive conflitos sangrentos. Não esqueçamos que a última grande mudança ocorreu na Segunda Guerra Mundial, foi um banho de sangue. Agora, como se filia o general Braga Neto e como se filiam as Forças Armadas nesse confronto? O comandante da Marinha, Wilkes Barbosa, o primeiro comandante nomeado pelo Bolsonaro, né, ele já anunciou, né, no discurso de posse a orientação estratégica, que era de afinidade com os Estados Unidos, com o que ele chamou de lado ocidental. Desculpe. Então, quem foi o general Braga Neto dentro desse esquema de entendimentos com os Estados Unidos? Ele foi adido militar do Brasil em Washington. Portanto, um dos oficiais generais, em função privilegiada para dialogar com a grande potência hegemônica. Esse é um aspecto pouco comentado, sabe? Por isso eu insisto em dizer que a função do Braga Neto extrapola largamente aquilo, a noção puramente de administração interna. Né? Acho que essa participação é relacionada a uma busca intensiva de posicionamento dos Estados Unidos na América do Sul. Saiu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou o Joe Biden e persistiu a mesma orientação. O que nós temos a esperar, doravante, é um agravamento das tensões. Né? Os norte-americanos atuam firmemente para que a América do Sul persista como grande território de domínio norte-americano. Assim é a perspectiva do governo Bolsonaro, é uma perspectiva de subserviência. Multiplicam-se os exercícios militares, os acordos, os entendimentos do governo Bolsonaro com os Estados Unidos, sabe? Então, o Braga Neto cumpre função essencial. Eu diria que hoje é o homem mais relevante, é o homem mais forte. Sinceramente, essas acusações que ele faz é uma cinte. Não é demonstração de força, é uma demonstração de fraqueza. Ele dá um recado para a tropa de que a tropa deve apoiar Bolsonaro em quaisquer circunstâncias. Bolsonaro, como todos sabemos, sempre quis e quer a guerra civil. E o general Braga Neto endossa a parada. É um dos generais mais fiéis, né? É um dos generais mais atuantes. Agora, uma outra questão é a seguinte: a tropa seguirá as indicações de Bolsonaro, as indicações e o comando do ministro da Defesa até o fim? Eu acredito que não. A ida de Braga Neto à comissão é uma tacada forte. Ele foi convocado para se explicar. É hora do Parlamento brasileiro, do Senado brasileiro, revelar altivez. Os militares precisam se explicar. Afinal, gastam muitos recursos públicos com teoricamente destinados à defesa, não apresentam uma defesa que preste, não oferecem garantias de defesa militar do Brasil e se locupletam. É a categoria de Estado mais beneficiada. Em plena crise, recebem benesses, enquanto que o conjunto do Estado é desmontado. Enquanto o conjunto da sociedade está sofrendo com uma crise aprofundada. Portanto, eu vejo com absoluta justeza essa atitude da CPI do Senado de convocar o general Braga Neto, e acho que os comandantes também têm muito que explicar nessa matéria. Outro dia o Santos Cruz, General Santos Cruz, falou que seria uma covardia atribuir responsabilidades aos militares, no caso da pandemia. Eu disse: meu Deus do céu, vamos atribuir responsabilidade a quem? Se eles puseram Bolsonaro lá, trabalharam para o Bolsonaro, o próprio Santos Cruz foi um dos protagonistas da campanha do Bolsonaro. O Ministério da Saúde estava entregue a um general da ativa. Vão responsabilizar quem, meu Deus do céu? Como é que pode? Agora, ficar crucificando exclusivamente o Pazuello como se fosse bode expiatório, aí não dá. Quem ordenou a fabricação de cloroquina? Isso precisa ser respondido. Quem desviou verbas da saúde para outras coisas em um momento de tragédia? O desvio de verbas da saúde para outras finalidades, num momento de morte massiva de brasileiros, é uma acusação gravíssima que precisa ser devidamente apurada, Anderson.
Manuel, você observa mais semelhanças ou mais diferenças nessas atitudes dos militares atualmente em comparação ao que tivemos no período pré-ditadura, antes do golpe de 1964?
Eu não vejo muita semelhança entre o que vivemos agora e o que vivemos antes de 64 ou durante o golpe de 64. A começar pelos generais. O exército mudou muito. Naquelas circunstâncias, em 64, o generalato exercia liderança, eles permaneciam muito tempo na ativa, né? Eles tinham toda uma trajetória ligada a intervenções políticas no Brasil. Eles, inclusive, carregavam a experiência administrativa do Estado Novo. Eles haviam administrado programas públicos, órgãos públicos de grande responsabilidade. Eram generais que ainda não sofriam, não haviam sofrido uma repressão brutal. Portanto, eram homens de uma qualidade intelectual, uma qualidade diferenciada. Depois houve a ditadura e o contraditório dentro das Forças Armadas foi prejudicado. Prevaleceu o pensamento único, a unidade doutrinária, na unidade de pensamento. A repressão foi muito forte. E quando a repressão, a própria qualidade intelectual se enfraquece, porque o debate é o debate, é exatamente o debate que leva ao estudo, que leva ao aprofundamento da visão, ao aprofundamento das ideias. Então, eu não vejo muita semelhança entre esses golpistas de 64 e essa turma que tentou chegar ao poder a qualquer custo. Esses generais de agora, eles foram formados, isso meus colegas já salientaram bem, nos anos 70 e nos anos 80, na fase final da ditadura. São homens acostumados à brutalidade. São homens que lamentam o tempo todo terem perdido posições. São homens sedentos de posições no governo, sedentos de mando, né? Sedentos de participação política. Agora, são visivelmente mais despreparados, são visivelmente mais desqualificados. Eu diria que alguns oficiais se destacam por sua alta cultura. Eu não vou mencionar nomes aqui, mas há generais que são de fato mais preparados intelectualmente, mas não é o caso da maioria do oficialato brasileiro, né? Por outro lado, preparo intelectual é uma coisa, e afinidade político-ideológica com um programa de desenvolvimento é outra. Experiência administrativa é uma coisa, e proposição de desenvolvimento autônomo, independente, né? E com progresso social, isso é uma coisa muito diferente, não consta do receituário desses oficiais formados no final da ditadura e nos anos 80. Então, por outro lado, em 64, nós tínhamos toda uma imprensa e setores da Igreja Católica, então que tinham uma forte presença na sociedade, absolutamente mobilizados, desmoralizando o governo de então, o governo de João Goulart. Hoje, nós temos uma imprensa que já não está mais aturando, mesmo a imprensa conservadora, as loucuras de Bolsonaro. Né? Nós encontramos em grandes órgãos de imprensa fortes acusações e uma denúncia permanente dos malfeitos desse governo. Não vejo respaldo na grande imprensa, não vejo respaldo na Igreja Católica, não vejo respaldo, por exemplo, em instituições respeitáveis como a OAB, a Associação Brasileira de Imprensa, em diversas entidades referenciais, a aventuras golpistas. Antes, pelo contrário, eu vejo é repúdio. Então a situação é completamente diferente. Eles podem tentar, sim, claro, quem é que pode dizer que não vai haver golpe? Quanto mais um general diz que não vai haver golpe, mais eu desconfio que pode haver golpe. Eu acho que eles podem tentar, mas não vão conseguir. Não vão conseguir porque a sociedade brasileira não está a fim disso. A própria elite brasileira não dá demonstrações, não dá sinais de que vai aturar a continuação dessa aventura trágica do governo Bolsonaro. Patrocinar, estar ao lado desse momento, nesse momento, estar ao lado de Bolsonaro significa se candidatar ao repúdio da história, sabe? Esse governo vai ser conhecido pelo resto da vida brasileira como um governo trágico, um governo perverso, um momento de loucura total do Brasil, de grande perversão. O fato dessas centenas de milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas ser uma realidade num governo de predomínio militar é simbolicamente arrasador, sabe? Enfim, acho que os militares, como fazendo digamos, numa metáfora, né? Metáfora construída por um amigo meu, aliás, eles foram para as Malvinas ao embarcarem na canoa de Bolsonaro. Voltarão desmoralizados. Os argentinos foram, as Forças Armadas Argentinas foram à aventura das Malvinas, né, e voltaram totalmente desmoralizadas.
legislativo e o judiciário, Manuel, estão cumprindo o papel republicano que eles deveriam ter com esse recrudescimento do discurso do Bolsonaro e dos militares? Eu te confesso que só vejo os presidentes do Supremo, do Senado, tentando contemporizar as sandices propaladas pelo ex-capitão. O da Câmara, então, o senhor Arthur Lira, nem se fala. Esse já descartou a possibilidade de um impeachment do Bolsonaro. As ditas instituições fazem jus à sua relevância neste quadro de tamanha gravidade, Manuel.
No que diz respeito ao parlamento, eu vejo uma atitude de temor. Não vejo um parlamento altivo diante da ofensiva dos militares. Tanto que a CPI há muito tempo já deveria ter convocado militares para explicar isso, essa tragédia. Quanto ao judiciário, é diferente, me parece não haver muita unanimidade. E alguns ministros têm tomado posições mais audaciosas. Alexandre de Moraes é um deles, né? Então não há. A resposta não seria assim uma resposta genérica, né? Porque há posições distintas. Mas creio eu que a tendência do parlamento brasileiro vai ser o de afastamento, sabe? Pode não ocorrer agora, de imediato, mas será de afastamento.
As esquerdas têm atuado da melhor maneira diante de tudo que está colocado, Manuel. Essa espécie de coalizão entre os partidos do campo progressista com as tais forças democráticas, aquela turma que representa o andar de cima, é a estratégia mais indicada com todas essas urgências que o nosso país tem, Manuel. Com esse retrocesso civilizatório, a perda de renda que se dá de maneira acelerada para a maioria da população. Uma alternativa que contemple os anseios populares não pode se impor nesse momento.
Há uma ameaça fascista, há uma ameaça de retrocesso generalizado, de truncamento da República. Nesse momento, o mais prudente é nós ampliarmos o leque de forças que se opõem a essa aventura bolsonarista. Eu sou plenamente favorável à ampliação das forças de oposição. Agora, realmente, nós precisamos ver isso com fundamentos programáticos, né? Derrubar Bolsonaro, afastar Bolsonaro é uma tarefa indiscutível, urgentíssima. Mas o que fazer com o afastamento de Bolsonaro, como proceder doravante, como enfrentar as eleições, como nos prepararmos para restaurar o Brasil... Aí entra em pauta o debate programático, que será devidamente afinado. Mas, repito, que a tarefa urgente, a tarefa do momento, é unir todas as forças possíveis, inclusive forças liberais, que não aceitem, vejam bem, que não aceitem a quebra do regime, que não aceitem o fechamento completo. Né? É esse o perigo que nós temos. Portanto, sou favorável a uma frente ampla e que essa frente ampla dê vez a um projeto que aí, obviamente, será discutido e será resultado de um confronto político, digamos assim, um confronto mais qualificado. Mas, no momento... É um momento de união de forças contra o fascismo que ameaça o Brasil.
E o Lula, Manuel, que aparece como o grande favorito para o pleito presidencial, tem capacidade de romper com a ordem burguesa? Ele faria um governo tão ou mais comprometido com os interesses do capital hegemônico comparando com os dois primeiros mandatos dele?
A primeira grande tarefa de Lula, me parece, caso seja eleito... É o candidato favorito, né? A primeira tarefa de Lula é recompor as instituições brasileiras, dar respeitabilidade à democracia, né? E atender a essa demanda urgente social, urgentíssima. Muitos brasileiros amargam, né? amargam o desemprego, a fome, a miséria, né, o perigo de vida. Então, o programa essencial é esse. É um programa emergencial. O Brasil precisa de um programa emergencial, deter a destruição do Estado, né, e atender às demandas mais sentidas da sociedade. Ao que me consta, será essa a missão de Lula ou de qualquer candidato que seja eleito.
Para encerrar, Manuel, você acredita que a população possa reagir a todo esse panorama sombrio? As mobilizações de rua podem evitar que nós tenhamos mais uma aventura autoritária no nosso país?
Anderson, a única saída que o Brasil tem é a mobilização popular. Apesar da pandemia, se a sociedade não se mobilizar, aí não vai ter jeito, né? Aí a direitona vai tomar conta e vai instaurar a confusão. Nós estamos com possibilidades, inclusive, de uma ruptura grave e a abertura e a realização do sonho de Bolsonaro, que é a guerra civil. Ao que me consta, apenas a ampla mobilização de massas, a união a mais ampla possível, é que pode deter essa perspectiva tão atroz para a sociedade.
Manuel Domingos Neto, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, foi um grande prazer conversar contigo e uma honra me dirigir aos seus ouvintes. Eu abraço a todo mundo, esperando que todos nós nos convençamos que é hora de lutar pela liberdade no Brasil. Né? A liberdade, a democracia é fundamental para nós enfrentarmos essa ameaça fascista, uma ameaça muito mais séria do que as que nós já enfrentamos no passado.
Conversamos aqui com o doutor em História pela Universidade de Paris, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, ex-vice-presidente do CNPq e ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED, Manuel Domingos Neto.